A opinião de Ralf de Carvalho. O Bola de Ouro que diz todas as verdades.
Oferecimento Pitu Cola. Ralf de
Carvalho. Minha gente, uma partida sensacional jogada ontem pelo Sport Clube do Recife, especialmente no primeiro tempo. Creio que foi o tipo de jogo que exorcizou os fantasmas da Ilha do Retiro. Porque a gente sabe que alguns jogadores já estavam profundamente sob desconfiança da torcida de que jamais iriam render com a camisa do Sport. A mesma coisa com relação à rejeição apresentada nas redes sociais da contratação do técnico Gilmar Dalpozo. O Gilmar, inclusive, teve fair play. Ele chegou aqui e tomou conhecimento disso e disse com absoluta tranquilidade de que quando ele entrou na Chapecoense, também tinha uma rejeição maior do que essa do Sport. E ele reverteu. Aqui, eu creio que agora essa rejeição está revertida e ele disse que iria reverter. Eu acho que o Gilmar já começa a se consagrar na Ilha do Retiro, porque essa demonstração, ela foi vista ontem nas entrevistas que o João Vitor fez com os torcedores do Sport após o jogo. Estava todo mundo nas nuvens, felizes, todos felizes, porque o resultado foi o da expectativa do torcedor. Um banho de bola e um placar elástico. Agora, o Sport do primeiro tempo foi um time realmente espetacular pela velocidade empregada no jogo. Foi impositivo, um time que atacou os espaços, que jogou em profundidade com os pontas projetados, apoiados pelos laterais. O meio-campo teve uma dinâmica de jogo criativa, impressionante. O Denner fez um partidaço e a gente viu que o time do Sport estava se defendendo bem nos poucos contra-ataques da equipe do CRB. Porque o CRB, ele ficou desnorteado com a velocidade e o acerto do Sport. O Sport não estava rifando bola, não tinha bola longa com frequência, era um jogo que a transição era feita de pé em pé e com acerto. Então isso tirou o time do CRB de tempo. E com a blitz que o Sport deu na primeira etapa, fez dois gols de Parraguês. Um jogador que também viu exorcizado todos os fantasmas que lhe rondavam. Um atleta que tem um passado de artilheiro, mas que chegou na Ilha do Retiro, estava apagado e estava sem nenhuma motivação, estava para baixo, depressivo. Ele era presa fácil da marcação de qualquer equipe, não se colocava à disposição da bola. Então isso mudou com a chegada de Gilmar. E o crescimento de jogadores, o próprio Denner, ele esteve no momento em que se duvidou do futebol dele. Ele já era um jogador visto como banco. O Sport precisava tentar alguém para colocar na titularidade. O Dalpozo insistiu com esse time e esse time mudou automaticamente o conceito sobre ele. A defesa não precisa falar. A defesa do Sport, ela já vem sendo uma defesa boa e destacada desde o ano passado. Este ano, o meio-campo que jogou ontem, provavelmente não fosse o meio-campo do torcedor, porque todos nós achávamos que se colocasse o Cássari e também o Naresi e ainda o Alanzinho, tinha uma probabilidade de crescimento. Mas só que esse meio-campo foi mantido pelo Gilmar e jogou bem, foi um dos destaques do jogo. Uma partida muito boa do Willian Oliveira, que acabou saindo contundido e cansado. Uma partida boa do Bruno Matias, mas uma partida espetacular do Denner. É pena que ele tenha ficado apenas 31 minutos em campo. Ele sentiu contusão no primeiro tempo e foi substituído pelo Cássari. E a gente sentiu que o jogo, no nível de velocidade que estava, para o Cássari não foi bom. E estava sendo com o Denner. Por quê? O Cássari é o tipo de jogador clássico que toca a bola, bota a bola no chão e diminuiu, inclusive, um pouco o ritmo do meio-campo do Sport. Então, isso é uma prova de que Denner está sendo o titular e alcançou o seu espaço graças a Gilmar Dalpozo. Eu quero falar detalhadamente de Parraguês. Parraguês, então, foi o jogador que mais se beneficiou com a mudança de treinador. A chegada de Gilmar, que todo mundo sabe que estava sob desconfiança, e eu acho que ontem ele saiu consagrado do jogo. Então o Gilmar deu moral ao jogador, teve paciência, preparou o atleta psicologicamente, fez a cabeça, como o próprio técnico gosta de dizer, e sentiu que ele estava mentalmente forte. E tanto isso é verdadeiro, que hoje Parraguês está na boca do torcedor. Ele, quando fala no jogo e no resultado, diz 2 gols de Parraguês. Está sempre citando, porque a confiança agora existe no atleta, que antes não existia. O Parraguês já tem 7 gols, gente. Ele tem 3 na Copa do Nordeste e 4 no Campeonato Estadual. Enquanto ele fazia gol em cima do Ibis, ficava aquele pé atrás. Mas agora ninguém tem dúvida de que ele estava vivendo um momento muito bom. E o Sport fez uma partida realmente brilhante. Agora, no segundo tempo, o segundo tempo cobrou a velocidade usada no primeiro. O time cansou. Uma prova disso foi o Sabino, com cãibra, teve que ser substituído pelo Chico na segunda etapa. Então a gente sentiu que o time do Sport recuou. E ao recuar, deu campo ao CRB. O CRB tinha feito uma mudança boa no intervalo. O técnico Marcelo Cabo tinha colocado o Emerson no lugar de Martin. E depois, no segundo tempo, quando ele viu o espaço, ele tinha colocado também o Maicon no lugar de Richard, foi um jogador importante na articulação, criando, botando bola para os companheiros e finalizando. Ele simplesmente completou colocando o Vico. E aí o time do CRB se encontrou e foi para cima do Sport. É claro que o Sport fez tudo para evitar a jogada de área. O Sport começou atrás, mas se defendendo. No entanto, o CRB encontrou o gol com Anselmo Ramon, aos 28 minutos, ainda era cedo. O CRB, naquele momento, estava com a maior posse de bola. Então, o estádio temeu um pouco de, se o Sport continuar atrás, ele pode dar chance ao CRB empatar o jogo e aí estraga a vitória, levando para os pênaltis. Aí o técnico mexeu o banco. Já tinha entrado em campo o Ronaldo, no lugar de William Oliveira, contundido com 11 minutos. O técnico aí fez as mudanças. Ele tinha colocado no intervalo o Ezequiel no lugar de Jaderson. Dobrou a lateral direita. Ele aí pôde tirar o Everton, porque já tinha um lateral em campo. Ezequiel foi para a lateral direita e entrou o Raí Vanegas. O Vanegas para puxar o time para frente, para ir para o ataque. Além do fato de que o time do Sport foi exortado pelo treinador a sair de trás para tirar os espaços novamente da equipe do CRB. E aí, numa jogada de contra-ataque, o Bruno Matias roubou a bola e deu uma enfiada em profundidade para o Luciano Juba, que completou com uma bomba, um tiro no canto, matando o jogo, fazendo o terceiro gol e deixando o placar com 3-1. Aí o estádio veio realmente à loucura, porque aquilo significava que o resultado da partida já estava definido a partir dali. O Sport ainda conseguiu fazer o 4º gol, para você ver como o Sport conseguiu reagir àquele momento em que ele estava recuado. Chegou a fazer o 4º gol, mas o Raiva Negra estava em posição irregular e o VAR não validou aquele 4º gol. Ficou no placar de 3-1. Mas o que eu acho é que o time do Sport, dentro de campo, deixou comprovado uma eficiência. E essa eficiência é que exorciza os fantasmas. Hoje, ninguém tem dúvida de que o Gilmar Dalpozo fez um trabalho de recuperação do elenco e de sucesso, chegando à final de uma competição que o Sport está há muito tempo sem ela, 5 anos. O Sport tem 3 títulos desta Copa do Nordeste, vai em busca agora do 4º título nesse confronto com a equipe do Fortaleza. Então isso foi propiciado desde o momento em que Gilmar Dalpozo chegou. Antes, ninguém nem imaginava uma possibilidade dessa. Agora, eu digo para vocês, contra o Fortaleza, o Sport tem que dosar esse fôlego. Não pode deixar de ser intenso, não pode deixar de ter velocidade, mas que tem que encontrar um meio de não cair tanto fisicamente no segundo tempo e principalmente não recuar, porque o time do Fortaleza tem qualidade técnica e muito mais do que a equipe do CRB. Tem jogadores que na individualidade decidem partida. Então é um jogo que não pode ter falha. O Sport tem que fazer aquele bom jogo no primeiro tempo e tem que dar continuidade no segundo do tempo para que o sucesso venha nessas duas partidas onde o sonho do torcedor está realmente aquecido e a probabilidade para ele é de que este seja um ano do título do Sport outra vez. Agora, gente, eu quero também aqui fazer uma referência ao Náutico. A equipe do Náutico, ela decepcionou no sábado, jogando com a equipe do Fortaleza. É bem verdade que o Fortaleza é um time de Série A, é um time de Libertadores. Tecnicamente, o Fortaleza é mais forte porque fez um investimento muito alto que o Náutico nem sonha em chegar perto. Tudo muito bem, a gente dá o desconto. Mas teve jogador que realmente não existiu dentro da partida. Isso tem que ser considerado. Seja qualquer o adversário, o jogador tem que ter uma reação. Segundo, o plano tático do treinador, que exige o tempo todo a utilização do Vagninho, ele tem que ser repensado. Outra coisa, eu não quero pegar no pé do Vagninho, mas o time tem que ir para o mercado buscar jogadores. Se só tem Vagninho para botar, é porque está precisando contratar. Eu acho que realmente o Náutico está muito limitado, porque quando sai um titular, é uma dor de cabeça. O Haldane, por exemplo, ficou contundido, demorou a voltar, não tinha condições físicas para entrar e aguentar o jogo. Ele teve que entrar porque a necessidade foi grande, mas fez falta e não tem espaço de manobra. E o presidente do clube, que estava lá no Castelão, ao terminar o jogo, ele deixou claro que o Náutico vai reforçar o time, vai para o mercado completar a equipe dos aflitos, porque ele sentiu que o que tem é pouco para fazer uma boa Série B. E que assim seja, todos esses jogos, eles estão servindo de teste. Nenhum clube se ofenda, porque até então não tinha ninguém realmente bem no futebol de Pernambuco. E a gente acha que isso poderá acontecer. Então essas grandes partidas, elas servem como avaliação, porque sem dúvida, a gente não pode dizer que os times estão terminados sem que antes tenha um teste desse nível. O Náutico viu que precisa ainda ir para o mercado buscar gente. Uma boa tarde e a seguir, o segundo tempo do assunto é futebol, com Haroldo Costa.
Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.